Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.
Olá, boa tarde. Um ano muito desafiante. É assim que a presidente da AICOPA, a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, classifica 2025 no que toca ao setor. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Alexandra Bragança considera que este ano foi desafiante para as empresas da construção civil devido ao PRR, Plano de Recuperação e Resiliência.
Uma vez que foi, digamos que, o ano em que os investimentos do PRR mais se fizeram notar, quase todos os procedimentos estavam lançados no ano 2025, os últimos que faltava lançar foram lançados exatamente neste ano, o que determinou de facto uma grande pressão sobre o setor no sentido de dar resposta ao investimento público que era pretendido executar e que estava previsto no PRR Açores.
A entrevista Atlântida, a responsável considera que o grande desafio que se coloca para o futuro passa por saber que previsibilidade o setor tem. Segundo a responsável, neste momento os empresários estão preocupados.
Portanto, no fundo, os empresários estão preocupados neste momento, quando acabar o financiamento das políticas públicas que foi concedido por este instrumento de recuperação e resiliência, o que é que vai acontecer ao investimento público nos Açores? Será que o Construir 2030 vai ser suficiente para alavancar as políticas públicas no que diz respeito às infraestruturas? Como será que os municípios e o próprio Governo Regional vão reagir quando acabar este importante instrumento que foi o PRR? E é esta a preocupação que as empresas se defrontam neste momento, porque previsibilidade não existe.
A falta de mão de obra, principalmente qualificada, continua a ser uma das grandes preocupações. Cada vez menos pessoas ingressam neste ramo de atividade no mercado, o que coloca sérias preocupações às empresas que têm de começar a repensar a forma tradicional da construção. Até setembro deste ano, os Açores registavam 10.500 trabalhadores no setor da construção civil, o mesmo número em comparação com o mesmo período de 2024. Para 2026, a presidente da AICOPA diz ter boas expectativas, mas deixa dois alertas.
São boas no sentido de que vamos continuar a ter aqui uma grande pressão sobre as empresas que vão ter que, no fundo, elas são as principais responsáveis pela execução e pelo bom, digamos assim, desempenho do PRR Açores no que toca às infraestruturas. No entanto, há aqui duas notas que eu gostaria de deixar também. É que para que as empresas consigam cumprir este grande objetivo, é necessário duas coisas muito importantes. Uma delas é o pagamento atempado. E começamos já a receber aqui sinais de que no final deste ano estamos a ter perturbações. O Governo Regional tem que acautelar que as empresas recebam também atempadamente para que possam dar resposta ao andamento dos trabalhos. A segunda questão é que tem que haver aqui uma grande colaboração entre dono de obra e empreiteiro. Temos que deixar de nos perder em guerras jurídicas, em discussões jurídicas nas empreitadas e temos que nos focar na produção. E, portanto, para que isso possa acontecer e as obras possam ter um andamento considerado normal e produtivo, é necessário que não haja constrangimentos.
Ao nível do lançamento de concursos públicos, o setor contabilizava até novembro deste ano um volume em termos de valor de 289 milhões de euros, mais 5 milhões em relação ao ano anterior. Quanto a empresas licenciadas para o exercício da atividade da construção civil, segundo Alexandra Bragança, não se têm registado grandes alterações, sendo que até meados de novembro havia 1.365 empresas licenciadas na região.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A representação parlamentar do PPM Açores pediu uma atuação urgente do Fundo Regional de Coesão para uma fiscalização ao abastecimento à Ilha do Corvo, alegando negligência do comandante do navio que tem colocado em causa a regularidade da operação. Segundo um comunicado do partido, a Ilha do Corvo está há 15 dias sem ser abastecida por via marítima, numa altura considerada particularmente sensível para a população local, sendo que as previsões apontam para condições meteorológicas desfavoráveis a partir desta segunda-feira. Na nota assinada pelo deputado do PPM Açores, João Mendonça, é referido que o navio, o Tor-B, tem assegurado em regra o abastecimento regular do Corvo, mas nas últimas semanas e meses a operação está a ser mal conduzida devido à inércia e mau planeamento por parte do comandante, que tem vindo a desaproveitar sucessivas oportunidades para realizar a operação de abastecimento. O deputado lembra que durante o outono e inverno é necessário aproveitar todas as abertas que surgem em termos de navegabilidade e de condições para realizar a operação no Porto da Casa, que tem limitações. O presidente da Câmara da Horta, na Ilha do Faial, pediu que a nova lei das finanças locais tenha uma especial sensibilidade para as regiões ultraperiféricas, onde as respostas demoram ainda mais a chegar.
Se os colegas autarcas aqui no continente sentem, e bem, que Bragança está demasiado longe do centro político ou que Faro está demasiado longe do centro político, imaginem o que é estar a meio caminho entre a Europa e os Estados Unidos da América. A nós as respostas são ainda mais demoradas quando chegam. A nós o Iru tem muito mais dificuldades em responder e também temos projetos e ambições na área da habitação.
Carlos Ferreira falava durante o 27º Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que decorreu na Viana do Castelo. O autarca pediu por isso especial sensibilidade para as ultraperiferias. Para estas, as respostas são ainda mais demoradas quando chegam. Carlos Ferreira revelou também que se paga 3 vezes mais para fazer uma estrada na maioria das ilhas do arquipélago, onde só há uma central de asfalto.
Nós pagamos 3 vezes mais para fazer uma estrada numa ilha, por exemplo a Ilha do Faial, mas assim acontece com a maioria das ilhas dos Açores, em que só há uma central de asfalto. A empresa cobra aquilo que quer e nós ou aceitamos ou não fazemos a estrada. E portanto esta sensibilidade é fundamental também e peço ao Conselho Diretivo que a tenha também na discussão deste tema, porque os municípios das regiões ultraperiféricas carecem também de uma especial atenção neste modelo de financiamento.
Centenas de autarcas estiveram reunidos desde sábado em Viana do Castelo no Congresso para debater temas como a descentralização e as finanças locais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Coordenador do Bloco de Esquerda Açores defende que o Governo Regional deve adiantar verbas para que as IPSS possam pagar o subsídio de Natal aos trabalhadores. Para António Lima, não é admissível que se chegue ao Natal e centenas de trabalhadores fiquem sem o subsídio a que têm direito, principalmente quando o dinheiro necessário está na conta do Instituto da Segurança Social.
Não são os trabalhadores a tacar caro com as disputas entre governos. A seguir, o Governo Regional pode e deve reivindicar, negociar, fazer o que bem entender com o Governo da República e fazer valer aquela que é a reivindicação, ou será, da região. Mas agora, o que o Governo Regional tem que fazer é pagar.
A posição do coordenador do Bloco foi manifestada este fim de semana no encerramento da 4ª edição das conferências Zoraida Soares na Ilha Terceira, sob o tema Os Açores, a Europa e a América de Trump. 10 instituições sociais açorianas anunciaram que não vão pagar o subsídio de Natal aos trabalhadores por dificuldades financeiras devido a atrasos da República nas transferências, segundo revelou sexta-feira o presidente da URIPSA, a União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade Social nos Açores, João Canedo, após uma audiência com o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro.
10 não têm condições para pagar o subsídio natal, gostariam de pagar, mas não têm. Das outras 37, 4 tiveram que recorrer a uma conta caucionada para efetivamente poder pagar.
Na ocasião, o responsável adiantou que a situação se coloca porque o Governo da República ainda não transferiu a verba global de 7,8 milhões de euros destinada às instituições da região, tendo o Governo Regional afirmado que está disponível para ajudar a ultrapassar o problema. O líder do PS Açores defendeu responsabilidade, rigor e coragem para garantir a viabilidade da SATA e proteger os trabalhadores, alertando que a situação da companhia aérea está pior do que era em 2020, apesar de muitos milhões investidos. Numa publicação divulgada este fim de semana, na sua página na rede social Facebook, após um debate de urgência levado pelo partido esta semana ao Parlamento Açoriano sobre a SATA, Francisco César sublinha que a importância da transportadora para a mobilidade dos açorianos, para a economia e para o emprego, obriga a uma avaliação séria do presente e do futuro da companhia. Francisco César sustenta que a promessa de salvar a SATA, incluindo a SATA Air Açores, que assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas do arquipélago, parece cada vez mais difícil, considerando que, ao fim de quase 5 anos e de muitos milhões investidos, a situação piorou. O líder do PS Açores e deputado na Assembleia da República lembrou também que no debate parlamentar realizado terça-feira, o Partido Socialista apresentou 3 propostas essenciais para garantir a viabilidade do grupo e a proteção da SATA Air Açores. Francisco César alerta ainda que a mera repetição de expectativas de mudança não gera a transformação necessária e conduz apenas a insucessos reiterados, marcados por falta de transparência e por decisões desarticuladas e duvidosas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Montra segura, na segurança não há saldos, é como se intitula a operação que o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública na região leva a cabo a partir de hoje até sexta-feira no arquipélago. A operação visa realizar ações de sensibilização e contactos individuais de prevenção criminal junto de comerciantes dedicados à prevenção da prática de crimes em espaços comerciais e da divulgação online de conselhos gerais de segurança. À semelhança de qualquer outra operação, a PSP pretende aumentar a sua eficácia, eficiência e também capacidade operacional, de forma a continuar a garantir o sentimento de segurança à população.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Passamos ao desporto. As 2 equipas açorianas que militam na Série C do Campeonato de Portugal tiveram sortes diferentes nos jogos a contar para a 12ª jornada. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Juventude Esportiva Alagense venceu na recepção caseira a equipa do Marinhense por 2-1. No final desta partida, Pedro Lima, o treinador do Alagense, falou numa vitória sofrida.
E nós tivemos 2, 3, 4 ocasiões dentro da área que não conseguimos finalizar da melhor forma e, portanto, foi sofrer até o intervalo. A segunda parte, fazemos uma alteração, depois fazemos outra que, sinceramente, estava a seguir a bola, não sei o que é que aconteceu, mas pusemos-nos a jeito, depois com menos um jogador, foi defender, foi tentar tirar a bola dali e conseguir ao máximo e fazer o sacrifício uns pelos outros. Acabamos presos por arames, porque, infelizmente, temos treinado com 13, 14 jogadores.
Já o Lusitânia, a jogar fora de portas, perdeu no terreno da equipa do Oliveira do Hospital. 2-1 foi o resultado final. Resultado este que foi injusto para o técnico Daniel Silva do Lusitânia.
É um resultado, na minha opinião, extremamente injusto pelo que este grupo de rapazes fez dentro do campo. Uma primeira parte mais dividida, também demos muita iniciativa ao adversário, baixamos muitas linhas sem necessidade, mas a segunda parte foi totalmente nossa, só houve uma equipa a querer ganhar e a querer mudar o rumo do jogo.
Nos outros resultados desta 12ª jornada, a Naval venceu o Marialvas por 1-0, Mortágua 0, Vitória de Sernache 1, Samora de Correia 0, Benfica e Castelo Branco 1, Fátima 0, Elétrico 0, Ipenis 3, União da Serra 2. Ora, com a vitória do Juventude Esportiva Alagense, a equipa equipa sai da zona de despromoção. Com esta 12ª jornada realizada, o Vitória de Sernás continua na liderança com 29 pontos, seguido da Naval com 26. No terceiro lugar, Benfica e Castelo Branco com 23 pontos, quarto União da Serra com 19, os mesmos que têm o Oliveira do Hospital no quinto lugar. Sexto, Mortágua, 17 pontos, sétimo Peniche, 16, oitavo Fátima, 15. Na nona posição surge a equipa de Juventude Esportiva Lagense com 15 pontos, décimo Maria Alves com 13, décimo primeiro Elétrico com 12, décimo segundo Lusitânia com 11, Marinhense também com 11 no 13º lugar, penúltimo na décima, aliás, último na 14ª posição, a equipa de Sámara Correia com 6 pontos.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.